Ler um bom livro, debater sobre o autor favorito, publicar obras literárias. Essa é a Academia Juvenil de Letras do Procampus. A Juli, excelência no incentivo à cultura. Procampus, a paz está na boa educação. www.procampus.com.br.
Olá, eu me chamo Gabriele Dias, faço parte da Academia Juvenil de Letras do Colégio Procampus desde 2022 e hoje estou aqui para apresentar mais um episódio do Clube do Livro. Esse quadro tem o intuito de incentivar a leitura e explorar grandes obras literárias.
Olá, me chamo Enzo Manuel, sou vice-presidente da Juli, curso atualmente o primeiro ano do ensino médio e entrei na Academia em 2022. A Academia Juvenil de Letras do Colégio Procampus foi criada em 2009 e desenvolve a principal área cultural do colégio, através de dinâmicas, projetos no colégio, além de peças teatrais, entre outros inúmeras apresentações. Nosso intuito principal é lançar livros no fim do ano, aguçando o nosso senso crítico de toda a academia.
Hoje estamos aqui para apresentar um livro chamado Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo. Esse livro apresenta um gênero ficcional, são 15 contos que, apesar de não serem histórias reais, abordam situações reais com a temática social de racismo, violência contra as mulheres, principalmente voltada para as mulheres afro-brasileiras, por exemplo.
O livro vencedor do terceiro lugar do Prêmio Jabuti de 2015 compõe uma coletânea de narrativas com personagens negros ou mulheres ou pobres ou periféricos encaixados diariamente em seus desafios que sofrem tanto pela questão de classe quanto de raça.
Conceição Evaristo, quando escreveu esse livro, ela focou muito na vivência dessas mulheres negras na periferia e muito nas dificuldades que elas passam. Porque apesar de ter uma linguagem poética e contemporânea, ela também foca muito no quesito afro-brasileiro. O meu momento favorito do livro foi o nono conto, onde fala da Zaita, que é uma menina que tem mais 3 irmãos, e um desses irmãos que faz parte do mundo criminal. E Zaita é uma menininha que tem sua irmã gêmea, e quando elas estão brincando, Zaita sai, a mãe dela chama e diz que ela tem que guardar os brinquedos. Mas ela sai em busca da irmã, e quando sai, acaba sendo baleada por conta de uma troca de tiros que está acontecendo entre criminosos e policiais. E aí, naquele momento de tensão, no clímax do conto, a irmã dela chega e fala: Zaita, você esqueceu de guardar os brinquedos. Tornando, assim, dando o título da história e tornando aquele momento, assim, bastante dolorido, porque a irmãzinha dela é pequena, então mostra muito a realidade de muitas periferias, por exemplo.
Eu tenho, na verdade, 2 contos preferidos, então eu vou falar um pouquinho de cada um. O primeiro conto é o que abre o livro, O Olhos d'Água, que, pelo visto, ele é uma história da própria autora, não é isso? Eu gostei muito da parte da história onde a personagem principal ela esquece a cor dos olhos da mãe. E eu acho que isso, na verdade, é uma crítica ao apagamento histórico de certas classes e raças. Por exemplo, a gente sabe que a história, onde a gente estuda, né, falando mais da própria matéria, a gente estuda algo, querendo ou não, que advém da Europa, do homem branco, e essa história não é contada. Por exemplo, não são os africanos que contam a história da África, são os brancos que ali entraram que contam a história. E assim, eu acho que essa história critica exatamente esse apagamento histórico, onde a história é contada por um grupo dominante, e aí ela esquece a cor dos olhos da mãe nessa questão de, por exemplo, houve esse apagamento da cabeça dela, ela não consegue lembrar. E ela até volta a visitar a mãe no final, no conto também, no fim dele, tem um trecho que fala sobre como era difícil a vida deles, e aí ele fala sobre a questão da fome, de tudo aquilo. Era uma mulher preta que também era de uma religião de matriz africana. Então a gente já vê aí a inclusão de diversas minorias dentro do conto.
E esse conto também, ele meio que se destoa dos demais contos, porque apesar de ser uma história de mulheres periféricas também com religiões afrodescendentes, ele traz mais para o quesito pessoal, não social, sim, que é o que aborda, enfim, a obra como um todo.
Eu gosto muito também do, como eu tinha falado, do capítulo 2 da Ana da Venga, que também é um capítulo que me interessa muito, que eu adorei. Fala sobre a história de uma mulher que eu consegui fazer uma intertextualidade com o conto da Missa do Galo, do Machado de Assis, com a relação entre a Conceição e o Raimundo. Porque eu vejo a Ana da Venga uma mulher dependente emocionalmente do marido, que ela não quer assumir o paradeiro dele também, que ela fingia não saber, que era questão do assalto. E ela não conseguia, mesmo com constantes agressões, tanto físicas quanto orais com ela, ela não sabia, ela não tinha coragem, na verdade, de sair do relacionamento. Tem até um trecho que fala, abre aspas, ela era cega, surda e muda no que se referia a assuntos dele. Eu acho que isso trata tanto do paradeiro dele como assaltante, quanto também a questão da dependência emocional. E no fim do livro, a gente tem a morte da Venga através da violência policial nas favelas, que foi também um pouquinho do que a Gabi falou, do conto
da Zaita.
Exatamente.
E nesse conto também a gente percebe que ela tem tanta essa dependência que ela só recebe esse nome da Venga por causa dele, que ele é o líder do morro, né? E no final do conto, a gente também percebe a falta de esperança que acaba ocorrendo porque ela estava grávida e morre com um bebê na barriga. E no final do conto tem até uma frase assim, abre aspas. Na favela, os companheiros de Davenga choravam a morte do chefe e de Ana, que morreram ali na cama, metralhado, protegendo com as mãos um sonho da vida que ela trazia na barriga. Fecha aspas. Então, além de mostrar essa questão social, mostra também, traz pro pessoal, assim como no primeiro conto, por matar, literalmente, a esperança que vinha na barriga dela. E também fala muito da dependência emocional, como disse o Enzo, porque ela, além de só ser reconhecida, tanto na questão do nome, por ser esposa de um líder do morro, ela sofreu bastante quando perdeu o seu filho e também perdeu por não ser reconhecida.
E pensando agora, também faz uma relação até com o último conto do livro, que é o do Aloyoluá, é bem complicado de falar o nome, mas onde a gente tem uma comunidade triste, e aí ela se reergue após o nascimento da Aloyoluá.
Que eles enxergavam o nascimento dessa criança como a esperança e a alegria do povo.
Exatamente, fazendo um contraste com o conto, inclusive, da Ana da Venga.
Bom, esse livro foi escrito em 2014, em meio a grandes crises econômicas, trazendo relação principalmente com a temática do livro, que é periferia, por exemplo. Então, assim, quando a Conceição Evaristo escreveu esse livro, a gente via-se um cenário de crises políticas e econômicas que gerava também, muitas vezes, essas desigualdades sociais, que é o principal tema do livro.
E é interessante pensar também que esse livro, querendo ou não, ele, infelizmente, ele é atemporal. Por Sim. exemplo, os problemas retratados em 2014 eram problemas bem parecidos com problemas também do século passado, ou que até hoje a gente convive.
Sim, porque apesar de focar muito nas mulheres periféricas, ele também foca nas mulheres negras que sofrem só por ser negras, no caso do racismo.
Sim, e o livro ele tem uma super diversidade. Por exemplo, também tem o conto do Lumbar, que é o menino, contrastando aí com os outros contos, que apresentam em sua maioria mulheres como personagens principais, onde ele é um menino preto, pobre, que ele vende flores para alguns casais. E aí chega a época do Natal, ele se identifica muito com o menino Jesus, e ele fala que ele se identifica com a figura dele por conta da humildade que ele ouvia nas histórias de Jesus e tudo mais. E aí ele apresenta também aquilo que eu citei até lá no primeiro conto, Olhos d'Água, que é o Jesus, a imagem de Jesus que a gente tem principal aqui, que é o de Jesus branco, que é um Jesus da Europa, né? Que foi trazido de lá, na verdade. Que é diferente daquilo que a gente vê na história, que era um homem ali do Oriente Médio, da Palestina. Então, eu acho muito interessante como ela não cobre só a questão do do feminino. Ela também cobre muitas outras questões. Masculina aqui, um personagem masculino, mas utilizado também para outros contextos.
Sim, quando ele se identifica também com o menino Jesus, ele... Primeiro, ele sofre para conseguir entrar no local onde estava, né, ali o presépio, porque os seguranças do local não deixavam ele entrar porque julgavam ele como uma criança de rua, uma criança pobre que não conseguiria estar, tipo, não era adequada por estar no local.
Talvez fosse assaltar também.
Sim. Então, assim, apesar de ela mostrar no livro dela que muitas mulheres sofrem com isso, ela também inclui os homens e crianças também, sim, que são vítimas muitas vezes dessa violência e tudo mais.
Queria saber, Gabi, para quem você recomendaria esse livro?
Esse livro eu acho que é justamente para, digamos assim, a nossa idade, 15, 16 anos, para o público adolescente, porque apesar de tratar da realidade de forma explícita e aberta, ele tem uma linguagem, assim, além de mais coloquial, ele apresenta umas coisas como algumas cenas que ocorrem no livro, digamos assim, cenas que não são tão indicadas, né? Uma violência explícita além de cenas de...
Prostituição
e tal, como alguns contos que falam justamente disso, de mulheres, de uma menina, uma criança que acabou virando uma prostituta. Então, acho que é indicado de preferência para público adolescente.
Eu vou na mesma linha, que eu acho que esse livro seria mais recomendado mesmo para adolescentes, até porque ele... É um livro muito interessante também para a parte argumentativa. Esse livro é maravilhoso para citar numa redação, uma dissertativa argumentativa.
Os repertórios do Enem estão maravilhosos.
Daqui numa introdução, com certeza, algum dia eu vou encaixar. Porque o livro, ele não é tão aquele livro infantil, porque como a Gabi falou, a gente tem a questão da prostituição, a gente tem alguns outros assuntos bem sensíveis.
Porque a violência nele é muito explícita e aberta. Porque, tipo assim, a gente vê muito isso no jornal, por exemplo, muitas crianças acabam vendo, mas a gente não indica tanto, mas principalmente por causa de, além da violência ser muito explícita, por conta dos quesitos de prostituição, por exemplo.
E a sensibilidade também, né? Você falou do conto da Zaita.
Sim.
Que tem no final, você esqueceu de guardar os brinquedos e tudo mais.
E mostra também o quanto a irmãzinha dela, que era pequena, ficou traumatizada com aquilo.
Então, por isso que, pra mim também, concordo com a Gabi, que o público adolescente é o mais indicado, porque não é um livro muito complicado de se ler, você vai levar um tempo não muito extenso também, porque não é um livro muito grande. Isso é uma parte boa dele, mas ao mesmo tempo ruim, porque, né, às vezes a gente fica querendo mais e mais ali.
Sim, porque apesar de terem 15 contos, ser um número extenso, eles são pequenos, resumidos, creio que são 86 páginas só que o livro tem. Então, assim, dá pra você ler aquela leiturinha ali que você senta e rapidinho já terminou. Eu mesma li um dia, foi muito rápido, mas... Eu até queria depois, como eu disse, ter mais contos pra conseguir ler mais, enfim.
Bom, eu agradeço a todo mundo que ouviu a gente aqui na Rádio Pro Campus. Nós estamos imensamente agradecidos por ter a companhia de vocês aqui.
Sim, estamos muito felizes por ter escutado até aqui. E nós da Júlia aguardamos vocês nos próximos episódios do Clube do Livro.
Obrigado, gente.
Obrigada.
Competência, confiança, incentivo e amor. Quando a sua escola se torna referência, você tem segurança e tranquilidade no processo educativo. ProCampus. A paz está na boa educação. www.procampus.com.br